Aleluia. Obrigado. Amém. Você pode se assentar. Estou muito feliz. Hoje tem bastante visitante aí. Sintam-se mais uma vez super bem-vindos e à vontade. A palavra que quero trazer hoje, essa noite, uma palavra de esperança. Uma palavra onde você pode ter certeza que sempre existirá esperança para aqueles que confiam no Senhor. 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao 4, eu quero trazer aqui uma história, e a partir dessa história, nós vamos fazer um exercício aqui, essa noite, de nós encontrarmos o plano de salvação no Velho Testamento. E a partir daí, a gente tem uma mensagem prática para a nossa vida, onde nós aprendemos e descobrimos o segredo da nova aliança, que de fato é tudo o que nós possuímos de valor na nossa vida espiritual. Tudo foi construído numa nova aliança. Eu quero trazer hoje a história de Davi e Jônatas, e a partir dali a gente perceber que tudo o que acontece no Velho Testamento, a Bíblia vai dizer que são sombras a respeito da obra da redenção de Jesus Cristo. Jesus, quando ressuscitou, né, depois do sacrifício do Calvário, os seus discípulos ficaram desestimulados, ficaram frustrados, porque esperavam um Jesus que ia tirar o império de Roma, que até então subjugava Israel. Mas Jesus não veio para tirar ditadores como César, como Nero, não. Jesus veio trazer uma obra de salvação para a eternidade. E esses discípulos frustrados, porque toda a expectativa do Messias agora estava em xeque, porque Jesus havia morrido, alguns diziam que tinham ressuscitado, mas isso ainda era uma história um pouco difícil de se acreditar. A Bíblia diz que Jesus interpela dois discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. E os discípulos não o reconhecem, e Jesus ali estabelece um diálogo com eles. E a Bíblia vai dizer que, começando por Moisés, passando pelos profetas, apresentava as coisas a respeito de si. Então perceba que Jesus, ele fala a respeito de si mesmo usando o Velho Testamento. Nós hoje já temos uma revelação a partir dos evangelhos, as cartas, o Apocalipse e tudo mais. Mas naquela época Jesus só tinha o Velho Testamento. E a partir dali ele mostrava o plano de salvação, ele apontava para si. Então o que nós precisamos fazer um exercício quando nós lemos a Bíblia é entendermos que a Bíblia não é uma coletânea de testemunhos pessoais. A gente vê ali um episódio do Adão, e a gente acha que se encerra ali. Aí depois a gente lê Abraão, e a gente acha que quando Abraão morre, fecha um ciclo de uma história. Aí a gente vai para Davi, e aí Davi morre, fecha um ciclo de uma história. Não! É claro que a gente aprende com as particularidades de cada um. Hebreus vai falar sobre os heróis da fé, e a gente aprende muito com a trajetória desses homens. Mas a Bíblia é um livro de uma única narrativa, onde Deus está escrevendo a história de salvação no mundo. E ele não parou de escrever. Não é mais porque existe Abraão, não é mais porque existe Davi, não é mais porque existe os apóstolos que Deus parou de escrever a história de salvação. Muito pelo contrário. Nós fazemos parte dessa história porque nós representamos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E através da igreja, Deus está salvando, Deus está restaurando, Deus está mostrando para esse mundo o peso e o valor de uma aliança que ele fez conosco. E nós vamos ver através dessa história de Davi e Jônatas exatamente uma tipificação daquilo que nós vamos entender como uma história de redenção, um plano de salvação onde Deus está escrevendo no mundo. Então, 1 Samuel 18, do 1 ao 4. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou a Davi. Jônatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jônatas e Davi fizeram aliança, porque Jônatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jônatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sob tropas do seu exército e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Vamos embora. Qual é o pano de fundo aqui, irmão? Como é que começa essa história? Ora, Saul, ele desobedece a Deus. Saul foi escolhido não apenas para ser um rei. E a gente precisa entender na história de Saul que Deus nunca traz uma exaltação na nossa vida como se a exaltação fosse um fim em si mesma. Ou seja, olha, Deus vai te levar a um cargo bom, Deus vai te passar numa faculdade, Deus vai te promover no seu trabalho, Deus vai te fazer uma pessoa bem-sucedida, apenas como honra pessoal. Você não encontra isso na Bíblia. Toda honra pessoal na Bíblia vem acompanhada de um compromisso de ouvir a vontade, de ouvir e fazer a vontade de Deus. Então, nada que Deus faz e realiza em nossas vidas é a cargo ou a título de uma promoção pessoal do tipo: Deus me honrou, ou Deus me exaltou. Sim, Deus te honrou, Deus te exaltou, para que através dessa exaltação, o plano dele fosse estabelecido aqui na terra. Perceba que nós não somos o fim da bênção de Deus. O fim sempre vai ser o plano de salvação sendo construído. Não é à toa que Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Ou seja, Deus conta conosco para fazer a diferença. Só que Saul achou que ele era rei. E como rei, ele não precisava atender mais à vontade de Deus. Não, eu sou rei, eu fui exaltado, eu passei por um tempo de vergonha, eu passei por um tempo esquecido, mas agora chegou o meu tempo de exaltação, chegou a minha vez, ok, desde que você permaneça firme no Senhor. Desde que você entenda que esse lugar que você ocupa é um lugar onde Deus te deu o privilégio de, através da sua vida, o nome do Senhor possa ser exaltado na terra. É por isso que muitas pessoas não conseguem receber de Deus aquilo que lhe é de direito, conquistado na cruz, e outras perdem, porque usam para si, como finalidade si própria. E a gente pode botar isso como recurso: ah, Deus abençoou aquela pessoa para quê? Só para ter um carro bom, para ter uma casa boa. Amém, tem um carro bom, tem uma casa boa, mas lembre-se que esse recurso deve ser implementado para a glória de Deus. Tudo que Deus nos dá, guarda isso, irmão, é para a glória dele. E ponto final. Então Saul não entende isso, e ele desobedece a Deus. Chegou um ponto que Deus vai até o profeta Samuel e diz: olha só, chega, eu estou rasgando o reino da mão de Saul e eu vou escolher outra pessoa melhor do que ele. E Saul perde, de fato, essa presença de Deus. Saul perde essa chancela do Espírito Santo e Deus levanta Davi, não de forma instantânea, mas existe uma jornada, um tempo de preparação. Então a Bíblia vai dizer que Saul, ele tinha ciúme de Davi, porque era nítido que Davi era bem sucedido, Davi realizava, onde Davi colocava as mãos ele era próspero, tudo dava certo, porque Davi estava debaixo de uma ordem, de uma vontade de Deus. E Saul começava a ser desprezado, começava a despertar um questionamento no povo. E ele começou a olhar Davi como se fosse um rival, como se fosse um inimigo. E ele começa a perseguir a Davi. O trecho que nós acabamos de ler aqui é que Davi conhece o filho de Saul, chamado Jônatas. E a Bíblia vai dizer que eles fazem uma aliança. Sabe, perceba que toda vez que existe essa palavra aliança na Bíblia, não é aliança como nós conhecemos na nossa cultura, porque nós quebramos a aliança. É comum você dizer: uma pessoa prometeu uma coisa e não cumpriu, uma pessoa jurou e não fez. Né, eu vi aquele seriado na Netflix, onde o dono do McDonald's, né, ele promete pagar royalties para os verdadeiros donos, né, que fundaram o McDonald's, fez na palavra. E ele não cumpriu mais. E essa família deixou de receber bilhões e bilhões e bilhões de dólares porque fez uma aliança de boca. Mas na nossa cultura, aliança de boca não vale nada. Se não tiver contrato com firma reconhecida em cartório, não sei o quê, nada vale. Mas naquela época, a aliança, ela tinha valor. A aliança nunca era feita apenas de boca, era uma aliança de sangue. E o que nós acabamos de ler aqui é que Jônatas faz uma aliança com Davi. E nessa aliança, ele lhe dá algumas coisas que são importantíssimas para o nosso entendimento essa noite. Ele estabelece uma aliança e Jônatas dá uma capa a Davi, dá uma armadura, dá uma espada, um arco e um cinto. E Davi não entra com absolutamente nada nessa aliança. Então,
Jônatas tem muito a oferecer a Davi e Davi não tem nada a oferecer. Jônatas dá uma capa e Jônatas é um príncipe. Então, quando ele dá uma capa a Davi, ele está lhe dando uma capa de um príncipe, ele está lhe dando uma posição, ele está lhe dando uma identidade. Jônatas lhe dá uma armadura, uma couraça. Jônatas dá uma espada a Davi, dá um cinto. Mas perceba que a Bíblia não vai dizer que Davi não dá nada para ele. E essa aliança, quando ela foi constituída, a cultura vai dizer da época que essa aliança deveria ser respeitada em gerações. Ou seja, os filhos de Davi deveriam honrar essa aliança com os filhos de Jônatas. E os netos de Jônatas deveriam honrar essa aliança com os netos de Davi. Era uma aliança que vinha de geração em geração em geração. E quando nós entendemos que Jônatas tem muito a oferecer e Davi não tem nada a oferecer nessa aliança, imediatamente a gente já pode lembrar daquilo que Cristo fez com nós através de uma aliança na cruz. Nós não tínhamos absolutamente nada para oferecer a Deus. O que você ofereceu para que Deus fizesse uma aliança com você? O que você tem em suas mãos que você possa falar, Senhor, tome isso aqui, estabelece uma aliança comigo? Nós não tínhamos nada, mas Jesus tinha muito a nos oferecer. Ele nos deu uma capa, e capa quer dizer posição e identidade. A Bíblia vai dizer que todos aqueles o quanto recebem foram feitos filhos de Deus. Lá em Efésios nós vamos ver sobre as armaduras que Deus nos dá, a espada, o capacete. E nós encontramos nessa aliança de Davi e Jônatas exatamente uma tipificação, uma analogia daquilo que a cruz de Cristo representa para nós. Nós não tínhamos nada para entrar com essa aliança, mas Ele nos dá uma identidade, Ele nos dá armadura, porque a nossa batalha agora está no mundo espiritual e Ele nos fortifica para isso. E de cara a gente já começa a entender na história de Davi e Jônatas uma tipificação, uma analogia para aquilo que Cristo iria fazer conosco. Se você quiser rapidamente abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 11, você vai ver isso de forma clara, essa tipificação dessa aliança de Jônatas e Davi, Jônatas representando Cristo e Davi nos representando nessa aliança. Olha no qual nós fomos revestidos. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Perceba que Cristo nos equipa, porque muitas das vezes nós achamos que a nossa batalha está no plano físico. Nós choramos as nossas batalhas achando que o nosso problema é pessoal, que o nosso problema é A, nosso problema é B, nosso problema está na política. Não, não, não. Nosso problema de forma ordinária, ele é espiritual. E como nós entramos nessa batalha? Com as armaduras de Deus. Você já possui as armas necessárias, irmão, para vencer. Você já possui. É por isso que o crente não pode ser tímido. Lembra quando o apóstolo fala, Deus não te deu espírito de timidez. Por quê? Porque você já tem as armas necessárias para um confronto, para uma batalha. Não pode, irmão, nós que recebemos de Jesus essa armadura, essa autoridade, como nós acabamos de cantar há pouco tempo. Jesus, um nome acima de todo nome. E nós vivermos como se nós estivéssemos à mercê. Ou dependêssemos de alguém, ou dependêssemos de uma filosofia política, nós não dependemos disso. E eu quero dizer para você que não existe um ser humano, não existe uma dificuldade, não existe uma circunstância que pode lhe roubar aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus já confiou a você, porque Ele já te deu as armas para você lutar por isso. Eu sempre trago a história de Jefté quando falo de batalha espiritual, porque Jefté, ele se torna juiz de Israel, e quando ele se torna juiz, ele recebe uma ameaça de países mais fortes do que ele, e a ameaça é o seguinte, olha só, vocês tomaram terras nossas, e faz o seguinte, ou você nos devolve essa terra, ou nós vamos aí, e nós vamos esmagar vocês, e Jefté fala, olha só, você fica com tudo aquilo que o seu Deus te deu, e eu vou ficar com tudo aquilo que Deus me deu. Uma postura de combate, de ousadia, de convicção de que nós temos as armas necessárias para vencer as batalhas que vêm sobre nós. Então perceba que a Bíblia em nenhum momento ela vai nos blindar contra essas tempestades, essas circunstâncias adversas, justamente esse problema que você está passando. A Bíblia não tem promessas para te blindar isso, mas ela te dá armaduras, ela te dá equipamentos, ela te dá armas para que você possa vencê-las em Cristo Jesus. Então nós já encontramos essa tipificação nessa aliança e já encontramos em Efésios. Agora vá comigo em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. E a história, ela começa a se desdobrar e mais uma vez nós vamos encontrando Cristo nessa história. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui, teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha, o que acontece nesse exato momento em 2 Samuel capítulo 9? Saul tem um final trágico, como todos aqueles que não obedecem a Deus. A história do filho pródigo é realmente uma realidade que todos aqueles que fogem da presença do pai não conseguem alcançar o fim que espera. O filho pródigo achava que, ao sair da presença do pai, ele poderia viver tudo aquilo que estava no seu coração, né? Viver todos aqueles prazeres que até então eram vedados a ele, mas ele percebeu que tudo aquilo era um castelo de areia. E no final das contas ele para num chiqueiro, e no chiqueiro ele percebe que o pai, na verdade, estava o blindando de todas essas experiências que o levaria ao fundo do poço. Pois bem, Saul é aquele que sai da presença de Deus de forma voluntária. E o resultado é que ele vai para uma batalha junto com o seu exército e ele perde essa batalha. Ele morre, o seu filho morre. E quando o palácio recebe essa notícia de que Saul havia morrido e que Jonatas havia morrido, o palácio entra em polvorosa e a babá de Mefibosete, que Mefibosete era um bebê, era uma criança, pega ele, porque era costume daquela época que o novo rei matasse todos os membros, todos os sucessores da linha real. Mefibosete era até então aquele que deveria ascender ao trono, mas era um bebê. E a babá sabia que aquele que viesse certamente o mataria, para que não houvesse um sucessor direto. Então ela pega a criança e foge. E a Bíblia vai dizer que nessa fuga ela deixa Mefibosete cair e ele tem um tombo grave, ele quebra as duas pernas. E como a medicina daquela época ainda era uma medicina subdesenvolvida, essas pernas se calcificam de forma errada e ele fica aleijado. Ele não pode mais andar. Então veja, se desgraça pouca é bobagem, ele perde o avô como rei, perde o pai que seria o próximo rei, ele perde todo o direito de morar no palácio, ele perde todo o direito de viver uma vida boa, uma vida confortável, e ele vai parar numa cidade chamada Lodebar, cuja o significado é cidade do esquecimento, cidade da aflição. E ele vai morar de favor na casa de alguém cujo nome é Ziba, perdão, Maquir, cujo nome é Maquir. E eu parei aqui na minha Bíblia para ver o significado do nome de Maquir, quer dizer aquele que esquece de alguém. Olha aí, não tinha nem visto isso. Maquir quer dizer aquele que esquece de alguém, aquele que desiste de alguém. Então perceba que ele para em Lodebar, na cidade de esquecimento. Olha como as coisas se amarram. E ele vai parar na casa de um homem chamado Maquir, cujo significado quer dizer aquele que desiste de alguém. É um homem que está completamente esquecido. Ele é aleijado, mora de favor, tinha tudo para ter um futuro brilhante. Mas isso lhe foi roubado, isso lhe foi tirado. E agora ele tem que amargar uma história de esquecimento, de dor, uma história de miséria, uma história de separação. E mais uma vez, nós entramos nessa história. Mais uma vez, nós conseguimos nos encontrar em Mefibosete. Porque quando Deus cria o mundo, e Ele cria Adão, e Ele cria Eva, qual é a promessa que Deus faz para eles? É o que nós chamamos de mandato cultural. Multiplicai-vos e enchei a terra da glória de Deus. Essa era a nossa herança até então, antes da queda. Nós tínhamos o direito de viver na presença de Deus, assim como Adão desfrutava. Todos os dias, ao final da tarde, Deus descia dos céus e conversava com Adão como quem conversa com um amigo, com um pai. Mas Adão decide sair da presença de Deus. Adão decide experimentar o bem e o mal a partir de si mesmo. E o resultado disso é que Deus corta ele da sua presença, Deus o expulsa do jardim, que é uma referência da presença de Deus, e nós herdamos essa corrupção de Adão. Nós herdamos, somos frutos do pecado, da desobediência de Adão. A Bíblia diz que todos que nascem, nascem debaixo de uma sentença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos nós somos como Mefibosete. Nós tínhamos o direito de um palácio, que é a presença de Deus. Nós tínhamos o direito de uma vida abundante. E isso nos foi tirado por conta do pecado. E todos nós, de uma forma ou outra, estamos no lugar chamado Lodebar, no lugar de esquecimento, no lugar de juízo, aleijados espiritualmente, porque nós não temos condição alguma de, com as nossas próprias forças, agradarmos a Deus. Deus, Ele odeia o pecado, e nós somos pecadores por causa da herança de Adão. Então, o que Deus tem para aplicar diante de nós é uma única coisa: juízo. Todos nós merecíamos o juízo de Deus. Mas João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como Davi um dia se lembrou de uma aliança, Davi estava no seu palácio e falou: cara, eu fiz uma aliança com Jonatas. Jonatas, ele me deu uma capa. Jonatas, eu fiz um trato, uma aliança de sangue com ele. E isso não acaba com Jonatas, isso vai para sua descendência. Existe, porventura, alguém que eu possa usar de bondade para a descendência de Jonatas? E aí traz um homem chamado Ziba, que serviu Saul. E esse Ziba fala: sim, existe Mefibosete, que é filho de Jonatas. E Davi fala: traga ele até mim. E quando Mefibosete recebe esse convite de Davi, provavelmente, os historiadores, os teólogos, todos são unânimes em dizer que um espírito de medo entrou em Mefibosete. Porque talvez ele pensasse: cara, me descobriram nesse lugar de esquecimento. Davi me descobriu aqui. Porque Davi não tinha conhecimento dele, Davi não sabia quem ele é. Mefibosete em nenhum momento chamou a atenção de Davi, Davi só lembrou dele, só chegou nele, porque existia uma aliança anterior a ele. E Davi se lembra dessa aliança e descobre a existência de Mefibosete e o traz à sua presença, e Mefibosete chega com a consciência de tipo: esse cara vai me matar. Meu avô foi muito ruim para com ele, meu avô tentou matar Davi diversas vezes, meu avô perseguiu Davi por mais de 10 anos. E Davi hoje vai executar juízo na minha vida. Existe uma sentença, eu estou numa linha sucessória. E certamente ele vai me matar hoje. E quando Mefibosete chega na presença do rei, chega na presença de Davi, sem méritos, ele não fez nada de bom, ele não merecia absolutamente nada, Davi olha com ele com graça e favor. e fala para ele: eu fiz uma aliança com alguém. Você só está aqui, não é mérito seu. Você não fez absolutamente nada para estar aqui, mas eu lembrei de uma aliança. E por causa dessa aliança, você vai sentar à minha mesa todos os dias. E você vai ser restituído de tudo o que havia roubado do seu avô, perdido do seu avô. Mefibosete, da noite para o dia, irmão, ele passa a ter uma posição real, porque todos aqueles que estão na mesa do rei pertencem à família do rei, e da noite do dia ele deixa de ser um mendigo e passa a ser um homem próspero e muito rico, por causa de uma aliança. E quando nós vemos mais uma vez esse episódio, é impossível nós não lembrarmos de novo uma tipificação daquilo que aconteceu na cruz conosco. Porque lá na cruz nós estávamos em Jesus Cristo. E lá na cruz toda maldição foi lançada nele. Jesus foi o nosso representante naquele lugar. Ele nos representava. E a ira de Deus, a justiça de Deus recaiu sobre Jesus. Mas em troca nós levamos a sua justiça. Em troca nós damos os nossos pecados a ele e ele nos deu a sua justiça. Mas perceba bem que a cruz não é uma aliança que Deus faz com homens. A cruz é uma aliança que Deus faz com o próprio Filho. Mas a Bíblia vai dizer que nós fomos enxertados nessa aliança. Nós fomos enxertados. Jesus é o nosso representante legal. Então nós começamos a entender que Deus nos recebe com graça e favor, não porque nós merecemos. Não porque de alguma forma nós atraímos a atenção de Deus através de boas obras, é impossível. Mas nós recebemos uma posição para sentar na mesa do rei. E nós recebemos a prosperidade de Deus, as suas promessas, porque Deus estabeleceu uma aliança com o seu filho. E nós fomos enxertados nessa aliança. E isso é o evangelho da graça de Deus. Você não mereceu, mas Deus te favoreceu. Você merecia juízo, mas Deus te deu graça e misericórdia. Deus restituiu. Deus restituiu aquilo que foi perdido no Éden. Essa aliança que Deus faz na cruz com o seu próprio filho nos restitui a possibilidade de nós entrarmos com ousadia na presença dele, sem acusação, sem medo. Assim que Cristo grita no alto da cruz, Tetelestai, está pago, está quitado, a Bíblia vai dizer que o véu foi rasgado de cima a baixo. E o véu nada mais era do que uma separação, onde homem algum pode entrar na presença de Deus. Mas a partir do momento que o véu foi rasgado, o apóstolo Paulo vai dizer: entrai com ousadia no trono da graça de Deus. Entrai com ousadia. E, irmão, aqui está, sabe, a alegria, a verdade do evangelho, de que nós fomos favorecidos sem méritos. A religião luta contra isso. A religião vai dizer para você: oferte mais e Deus vai te abençoar. A religião vai dizer para você: faça mais e Deus vai te abençoar. Só que isso cria uma esquizofrenia de fé. Porque você imagina Deus falando para você: ora, se você orar mais um pouco, eu faço. Não, se você fizer mais 10 dias de jejum, eu te abençoo. Não, se você se sacrificar um pouco mais, se você se doar um pouco mais, se você, sabe, der uma oferta maior, eu vou mover em seu favor. A pergunta é: o quanto seria o suficiente? O quanto seria o suficiente para Deus trazer uma resposta, para Deus fazer um milagre em nossas vidas? Nós ficaríamos malucos aqui: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que dar para Ele? E, infelizmente, muitos de nós vivemos nessa dinâmica. Nós não entramos na presença de Deus como filhos, mas nós entramos como servos. E servo sempre espera algo do seu Senhor. O servo está sempre perguntando ao seu Senhor: o que eu preciso fazer para o Senhor me dar algo? O que eu preciso fazer para o Senhor me abençoar? Mas a Bíblia diz que nós não somos mais servos, nós somos filhos. E como filhos, nós somos herdeiros. Então quebra essa dinâmica religiosa, onde você tem procurado fazer algo para Deus para receber dele o seu favor. Não, em Cristo Jesus você já foi agraciado por Deus. Em Cristo Jesus você já foi favorecido. Deus te ama e você não fez absolutamente nada para merecer esse amor. Isso é obra da cruz, isso é obra da graça de Deus. Então haja como um filho. diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante das tempestades da vida, que você possa olhar para o interior do barco e encontrar Jesus Cristo lá, e aí você possa descansar. Ele é comigo. O salmista vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque eu sou bom o suficiente? Porque eu oro o suficiente? Porque eu conheço a palavra o suficiente? Não. Eu não temeria mal algum, porque o Senhor é comigo. A presença de Deus é comigo. E nem por causa disso eu estou desprezando o valor do jejum, da oração, da busca ao Senhor. Mas não o meio para. Nós fazemos jejum, nós ofertamos, nós dizimamos com um coração de filho, irmão. Obrigado, Senhor. A palavra diz que Deus ama ao que dá com alegria. A religiosidade vai sempre nos subjugar em três pilares, irmão: o medo, a ganância e a religião. Muitas pessoas servem a Jesus com medo de ir para o inferno. Outros servem a Jesus com medo de perder tudo o que tem. E outros dão a Jesus para ter mais. Isso é um evangelho pervertido. Você não encontra fundamento na Bíblia Sagrada para isso, porque a relação que Deus estabelece conosco é uma relação de amor. É uma relação de paternidade. Você imagina meu filho me pedindo almoço, eu falando para ele: vai lá, dá uma limpada ali primeiro, faz aquilo ali, que aí eu vou pensar se eu vou te dar almoço. Ó, faz aquilo lá. Fala: mas papai, eu estou com... Primeiro você vai lá fazer e depois eu penso se eu vou te dar ou não. Que tipo de pai faria isso? É claro que nós educamos nossos filhos num certo nível que a gente sabe que se encaixa no amor. Mas eu estou falando de atitudes que saem dessa relação, onde a gente dá para os nossos filhos só aquilo que eles merecem. Isso não é uma relação de paternidade. Isso não é uma relação de amor. E nós precisamos entender o Evangelho a partir de uma graça, uma dádiva de Deus, onde sem méritos Ele nos chama para sentar na sua mesa. E nos chama de filho graciosamente por causa de um sacrifício, por causa de uma aliança que ele fez com o próprio filho. Joel capítulo 6, deixa eu ver, 3, perdão. Capítulo 2. Perdão, rapidinho. Joel capítulo 2, versículo... Perdi aqui. Mas o profeta vai dizer o seguinte, ó: rasgue não as vestes, mas rasgue o coração. Não chega na presença de Deus trazendo arrependimento exterior. Não vá para a presença de Deus buscando algo externo, mas o que Deus quer é o nosso coração, irmão. Rasgue o coração. Rasgue o coração na presença do seu Pai. Certamente você será favorecido. E é exatamente o que nós encontramos nessa tipificação na aliança de Davi e Jônatas. Mefibosete era como... Nós éramos como Mefibosete, perdão. Estávamos esquecidos, aleijados espiritualmente, pobres, vivendo numa miséria existencial. E por causa de uma aliança, nós temos hoje a graça de sentar à mesa de Deus e termos restituído tudo aquilo que o pecado arrancou de cada um de nós. Esse é o Evangelho da Graça, onde você é profundamente amado, profundamente aceito. Mas lembre-se que aquele que está em Cristo é nova criatura também. Não é o Evangelho do vem do jeito que você está e fica do jeito que você quer. Não, venha do jeito que você está, mas cada vez mais se pareça com Jesus Cristo. Cada vez mais vença, cada vez mais se pareça com Ele. Não aceite o pecado sendo o Senhor da sua vida. Lá na cruz, Ele venceu o pecado por nós. E nós podemos, sim, andar como aqueles que representam Deus na face da terra. Você foi chamado para isso. As promessas de Deus destinadas a você, elas estão nessa aliança, onde você assume uma posição, uma identidade, e caminha como filho, irmão. Caminha como filho. Perceba que Mefibosete, até diante desse convite, olha como ele se vê. Quem sou eu? Eu sou um cão morto. Eu sou um cão morto. Meu irmão, um cão, né, já não tem valor. Um cão morto. Um cão morto. E eu fico imaginando quantas pessoas chegaram aqui com essa dinâmica. Cara, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Cara, Deus esqueceu de mim. Eu fui abandonado até por Deus. As pessoas te abandonaram. As pessoas te rotularam. As pessoas, infelizmente, olham para você e estampam um rótulo de fracasso. Você faliu como família, você faliu financeiramente, você faliu em todos os projetos que você tentou executar e, infelizmente, você se vê dessa forma. E diante de Deus, muitos estão assim: eu sou um cão morto, o que eu fiz para merecer isso? E a resposta é: você não fez nada, Cristo fez por você. Então levante-se como alguém que recebeu uma identidade, porque Cristo, ele desce como um unigênito, mas lá na cruz ele se torna o primogênito. Ele desce como um único filho, e na cruz ele se torna o primeiro de muitos filhos. A mesma herança, cara, que o Pai deu para Jesus, é essa herança que Deus deu para você, se pela fé você creu na obra do Filho dele. Eu queria que você ficasse de pé comigo. A pergunta é: como a gente sai dessa condição? Essa condição que eu chamo uma condição de Lodebar. Como é que a gente vence isso? Como é que você vence o medo, o esquecimento? Como é que você vence, sabe, a dor de se achar insuficiente para vencer? Ou você não se acha mais merecedor pelo tanto que você errou, pelo tanto que você falhou? A pergunta é: como é que a gente sai de uma condição dessa? É uma questão de mentalidade, irmão. Porque Lodebar continua existindo. E todos aqueles que moram lá e têm uma consciência de que são cão morto, mesmo recebendo de Deus graça, continuam vivendo como cão morto. Porque Romanos vai dizer que o Evangelho causa em nós, em primeiro lugar, uma transformação de mente. Cara, e é isso que você precisa entender essa noite. O Evangelho é metanoia, é mudança de mentalidade. Enquanto você se vê como um cão morto, você vai viver como um cão morto, mesmo diante da graça de Deus. Mas se você tiver o entendimento de que, cara, eu realmente não fiz nada para merecer isso, mas Cristo fez por mim, senta-se com ousadia na mesa do rei. Senta-se com ousadia na mesa do rei e desfrute da herança que ele te deu, irmão. Desfrute da graça e do favor. Porque Deus não viu mérito em você, foi uma obra do Filho dele que te favoreceu. Então pare de buscar aceitação ou não em Deus, Deus já te aceita. Pecados passados, presentes, futuros foram perdoados em Jesus Cristo. O pecado não é mais um problema de Deus conosco, desde que haja arrependimento. E arrependimento é um ato simples, é uma consciência: Deus, eu falhei, eu errei o alvo, me ajuda. Espírito Santo, me ensina a vencer, muda a minha forma de pensar. Isso é um arrependimento. Talvez amanhã você caia de novo no mesmo erro, mas se arrependa outra vez. Porque o perdão de Deus está disponível para aqueles que honestamente falam: Senhor, eu pequei, mas eu preciso de um coração parecido com o seu. Então pare de receber juízo, porque Deus não te deu juízo, Deus te deu graça e favor. O juízo será para aquele dia. Haverá um dia que Deus vai executar juízo, mas esse dia ainda não chegou. Então desfrute do favor de Deus. Assuma a capa de uma identidade de filho. E lembre-se que Ele te restituiu tudo aquilo que foi perdido. É momento, irmão, da igreja do Senhor, você que está aqui, assumir uma posição. E essa posição só é possível através de uma mentalidade: eu fui profundamente agraciado por Deus. Isso não vem de mim, isso vem da cruz. Eu tenho ousadia, irmão, para declarar a vontade de Deus sobre a minha vida. Seja você o profeta, o sacerdote dentro da sua casa. Eu quero convidar aqui pais, principalmente homens, cara. Infelizmente, o mundo tem roubado o papel do homem na família. Assuma a posição de governo dentro da sua casa. Isso não quer dizer opressão, isso não quer dizer que você que manda. Não estou falando você dar tapa na mesa. Estou falando, assuma o papel espiritual dentro da sua casa. Um homem orando, irmão, um homem de joelho. Cara, é uma espada na mão de Deus. E nós temos visto cada vez mais homens desanimados, homens em casa, homens, sabe, homens como Mefibosete. Eu sou um cão morto. Talvez porque a cultura desse mundo é: se você não tem dinheiro, se você não tem um carro bom, se você não tem uma casa boa, você é um fracassado. E muitos se olham nessa perspectiva. Cara, eu não tenho nada, eu não construí nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu sou um cão morto. E Deus está falando para você: você é filho amado. Existe um convite para você sentar à minha mesa. Você é filho, existe uma herança disponível a você. O problema é que você não tem uma mentalidade de filho. Exemplo para as mulheres também: a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. Essa sabedoria, ela vem a partir da obra da cruz, é um posicionamento. Irmão, nós não precisamos, em primeira instância, de um agir de Deus físico. Infelizmente a igreja tem se movido nessa direção. Senhor, é a causa financeira, Senhor é isso, Senhor é aquilo outro. Ah, você quer dizer que Deus não vai fazer? Ele vai fazer tudo, irmão. Mas em primeiro lugar, Ele vai transformar sua mente. Não tem como Deus favorecer aqueles que se sentem como um cão morto, aqueles que ficam na presença de Deus tentando atrair sua atenção, mostrando suas boas obras. Esse dia eu recebi alguém que falou: ah, Senhor, eu não entendo, eu fui dizimista fiel, estou desempregado. Eu falei: o que uma coisa tem a ver com outra? Seu pai continua reinando no trono, seu pai continua no governo de todas as coisas. Você duvida que se Deus estalar os dedos, tudo muda, a sua vida muda por completo? E se você não duvida disso, você tem medo de quê? Continue desempregado, mas filho de Deus, com a consciência de que o meu Redentor vive e que por certo Ele vai se levantar. E esse é o momento onde nós aprendemos com Deus, nesses momentos de escassez, nesses momentos que nós nos sentimos, né, aparentemente abandonados ou rotulados pelos outros. É nesse momento que nós temos as mais profundas experiências com Deus, onde Ele se torna socorro bem presente. Os salmos, irmão, foi escrito por Davi, a maior parte deles. E Davi escreve: eu estou diante de iminente ameaça de morte, mas eu confio no Senhor. Senhor, os meus inimigos se levantam contra mim, mas todavia eu confio em Ti. Perceba que esses momentos, irmão, mais difíceis que nós passamos, são oportunidades que Deus está nos dando para você experimentar a graça e o favor. Não é para sua vergonha, não é para o seu fim, não é para te destruir, é para te exaltar. Quem sou eu? Eu sou um cão morto. Não! Aqui você senta à minha mesa, aqui você é próspero, aqui nada lhe falta, porque existe uma aliança, isso não depende de você. Irmãos, não corre risco de um dia Deus falar: cara, não dá mais, eu desisto dele. Não corre esse risco, sabe por quê? Sabe por que Davi não poderia desistir de Mefibosete? Por causa de uma aliança. Davi se lembrou de uma aliança. Eu quero dizer para você que Deus se lembra da nova aliança. 1 Coríntios capítulo 11 é um dos versículos que a gente mais lê, mas parece que não tem peso de glória. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança. Irmão, nós somos frutos de uma aliança. Se alegra com isso essa noite. Não se alegre porque talvez você vá arrumar um emprego amanhã, ou porque um milagre financeiro. Amém. Irmão, isso tudo é muito bom, isso é provisão de Deus. Mas a nossa maior alegria é que Deus tem uma aliança conosco. Cara, Ele tem uma aliança comigo. Quem pode revogar essa aliança? Ninguém. Quem pode te roubar o direito dessa aliança? Ninguém. É uma aliança que depende apenas de uma mentalidade sua. E essa noite você precisa decidir se você vai sair por aquelas portas como um cão morto, ou se você vai sair como um filho de Deus. Você vai ter que decidir, irmão. Não tem meio termo. não tem mais ou menos, não tem meio cão, meio filho. Ou você sai por aquelas portas com ousadia e coragem, existe uma graça de Deus sobre mim, eu vou voltar para as guerras, eu vou voltar para a batalha com muito mais força. Eu tenho a couraça de Jesus Cristo, eu tenho a espada, eu tenho o escudo, eu tenho autoridade espiritual para isso. Ou você sai como um cão morto e você vai voltar para um lugar de esquecimento. Mas nunca se esqueça que Deus não te quer lá. Ele nunca te quis lá. Mas é uma questão de posição e mentalidade. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Pai, obrigado, Senhor, porque a tua palavra é poesia para nós. A tua palavra é verdade. E a tua palavra nos garante que existe uma aliança que nos favoreceu. Essa aliança não depende de nós. Essa aliança não foi firmada com homens. Essa aliança não é a base de méritos. Deus não está olhando a minha performance para ser um pai abençoador. Não, graças a Deus que não. Essa é uma aliança constituída com o sangue do seu próprio filho. E a Bíblia diz que todos o quanto recebem desfrutam do valor dessa aliança. Pai, aqui estão homens e mulheres, aqui estão pessoas que nesse exato momento têm a oportunidade de assumir uma posição. Não uma posição covarde, não uma posição de timidez, não uma posição onde olha para si e se vê como um cão morto, mas é uma posição de filho de Deus, aquele que senta à mesa do rei e possui uma herança. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, começa a mudar o nosso entendimento. A tua palavra diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, diz o Senhor. Então pare de se rotular, meu irmão. Pare de se rotular, minha irmã. Você chegou aqui como um fracassado. Você chegou aqui como um cão morto. Chegou aqui falando: Senhor, o que eu preciso para atrair a sua atenção? Mas ao se deparar com a mensagem do Evangelho, lhes foi lhe dada a certeza que existe uma aliança e que você foi incluso nessa aliança. E isso não vem de você, isso não é mérito seu, você só precisa crer. E a pergunta é: quantos estão disponíveis apenas para crer? Porque todos aqueles que creem automaticamente se tornam filhos e sentam à mesa do Pai. Começa a tirar essas vestes de luto. Começa a tirar essas vestes de fracasso. Começa a tirar essas vestes que te rotularam. Começa a se vestir com a roupa que o Pai te dá hoje, roupa de filho. Começa a assumir uma posição espiritual essa noite, irmão. Deus está te entregando uma couraça, Deus está te dando uma capa de autoridade, Deus está te dando uma espada, e Ele está dizendo: se eu sou por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, assuma uma posição, irmão. Assuma uma posição, porque Deus já fez o que deveria ser feito. Ele já pagou a sua dívida. Tudo aquilo que te separava de Deus já foi pago na cruz. E hoje Ele te chama de filho e filho amado. Você é templo do Espírito Santo. Permita o Espírito Santo guiar os seus passos. Permita o Espírito Santo trazer a consciência de quem você é. Comece a se alegrar, mas você vai dizer: cara, eu estou no meio dos piores dias da minha vida. Eu quero dizer para você: se alegre, porque essa tribulação vai produzir perseverança. Esse problema que você acha que vem para te destruir, ele vem te fortalecer. Ele vem trazer experiências para que você possa testemunhar da glória de Deus. Eu estava perdido, eu fui encontrado. não tinha chances para vencer, mas eu estou aqui pela graça de Deus. Quantos aqui já não testemunharam situações como essa? Começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Deus já fez no passado, Ele continua fazendo no presente e Ele vai fazer no futuro. Você não está esquecido. Deus não esqueceu de você. Existe uma aliança. E essa noite eu quero dizer para você: o Rei te chama a sentar na mesa. O Rei está te chamando para sentar na mesa, irmão. Senta, porque a graça te favorece. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por todos aqueles que chegaram aqui. Pai, como diz em Coríntios: abatidos, mas não destruídos. Atingidos, mas não derrotados. Pai, nós estamos aqui, é claro, com batalhas, com lutas, mas perseverantes no Senhor. Espírito Santo, fortalece o cansado, dá força ao caído, traz vida àqueles que já morreram, àqueles que desistiram, que eles possam ver um novo horizonte, um horizonte de graça, um futuro, Pai, um futuro cheio de coragem, esperança e fé. Pai, em nome de Jesus, através da aliança firmada, nós saímos daqui, Pai, com uma posição, valentes no Senhor, crendo que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para ir até o final. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, que seja uma noite de libertação, de cura, de restauração, de posicionamento, para a glória de Deus. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.